Podemos começar por 11º?
Bah. Senhora deputada Sónia dos Reis, faça Sónia dos Reis, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada aos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares que permitiram que se antecipasse este ponto. Eu vou proceder à apresentação do relatório da petição número 24/17ª, com o tema pelo apuramento de responsabilidades políticas e criminais do caso de maus-tratos a 73 animais, que ocorreu, enfim, em Foscoa. Iniciativa que deu entrada na Assembleia da República a 13 de novembro de 2023. Foi subscrita por 23.206 cidadãos, tem como primeiro subscritor Armando Pires Tomás, Presidente da Direção do Núcleo de Intervenção e Resgate Animal, IRA. De uma forma resumida, porque penso que os senhores deputados, enfim, acompanharam os vários momentos associados a esta petição, os subscritores da petição, o objeto deste relatório, reportam-se à operação de resgate de mais de 70 animais em Vila Nova de Foscoa, a quando uma denúncia por visíveis maus-tratos, pelo que lamentam a falta de visibilidade política e apuramento de responsabilidades políticas à situação verificada e, segundo os peticionários, comprovada de maus-tratos. Portanto, tendo em conta que se tratava de um canil municipal, a petição exige o apuramento, como já referi, de responsabilidades políticas. Este relatório pretende apresentar de uma forma objetiva as diversas etapas de tratamento dado à petição, que, pela quantidade de subscritores, reúne, como sabeis, condições para ser discutida em plenário. Como é do conhecimento de todos os deputados, já tivemos a oportunidade de receber em audição as diversas partes visadas na petição, em sede Comissão de Agricultura e Pescas, tendo sido já realizada a audição ao primeiro peticionário. Em ambas as situações, todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de assistir e questionar, clarificar as suas dúvidas sobre o assunto. O relatório, que todos terão recebido e analisado, segue a estrutura exigida, apresentando uma nota prévia, o objeto da petição, a análise da petição, a tramitação subsequente, as diligências efetuadas pela Comissão, a opinião do relator, que será emitida em sede de discussão em plenário, e as conclusões. A petição reúne todos os pressupostos exigidos e, como já referi, conforme o disposto do artigo 24º da Lei nº 63 de 2020, de 29 de outubro, e tendo em conta o número de assinaturas que reúne, é obrigatória a sua discussão em plenário. Não sei se há dúvidas da parte dos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto aos senhores, ao Partido Socialista, quem quer intervir.
Só para citar a senhora
deputada. Pronto, senhora deputada, vamos pôr a votação o seu relatório. Quem vota contra, quem se abstém. Está o relatório aprovado por unanimidade e a senhora deputada tem 4 minutos para chegar à Comissão de Educação. Boa viagem. Vamos recomeçar agora pelo ponto. Onde é que tem a ordem de trabalhos? O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Outra ordem, aquela que estávamos. Que é a discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 522 do PAN, adequação do sistema de identificação de equídeos, procedendo à alteração do decreto de lei. A relatora, deputada Irene Costa, do Partido Socialista. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, desculpe-me apresentar o relatório relativo ao projeto de lei 522/17ª do PAN, que visa proceder à adequação do sistema de identificação dos equídeos através da alteração do Decreto-Lei 123/2013, de 28 de agosto. A iniciativa foi apresentada pela deputada única do Partido Pessoas, Animais e Natureza, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, e tem como objetivo central permitir que o sistema de identificação dos equídeos passe a contemplar expressamente o registro de aptidão de companhia. De acordo com a autora desta iniciativa, o regime de identificação de equídeos em Portugal encontra-se atualmente estabelecido no Decreto-Lei nº 123/2013, que assegura a execução no ordenamento jurídico nacional das regras europeias em matéria de identificação destes animais. Este diploma foi aprovado, tendo por base os regulamentos 504/2008 da Comissão Europeia e foi mais tarde revogado e substituído pelo Regulamento de Execução 2015/262, que harmonizou o sistema de identificação dos equídeos, designadamente através do denominado passaporte de equídeo e da respectiva base de dados. No entanto, a autora sublinha que desde a aprovação do regime nacional se verificou uma evolução significativa na forma como muitos equídeos são detidos e, para além das finalidades produtivas ou recreativas, é hoje cada vez mais frequente que estes animais sejam mantidos exclusivamente para fins não produtivos, nomeadamente em contextos de companhia, estabelecendo-se que os seus cuidadores, com os seus cuidadores, relações de proximidade e afeto compatíveis às que existem com outros animais tradicionalmente reconhecidos como animais de companhia. Sublinha ainda que esta realidade é particularmente visível no trabalho desenvolvido por associações de proteção animal e por cidadãos que procedem ao resgate, acolhimento e recuperação de equídeos, vítimas de abandono, maus-tratos ou negligência, proporcionando-lhes posteriormente condições de vida orientadas para o seu bem-estar. Neste sentido, a iniciativa pretende assegurar uma maior correspondência entre o registro formal e a utilização efetiva destes animais, promovendo uma maior transparência, coerência jurídica e adequação à realidade social. E a deputada assinala que o sistema atual baseia-se nos documentos de identificação de equídeo e numa base de dados nacional, onde consta a aptidão funcional do animal, mas alerta que essa informação nem sempre se encontra atualizada ou não reflete determinadas formas de detenção dos animais, como a de companhia, o que gera inconsistências no sistema. Assim, a presente proposta legislativa determina a alteração dos artigos 4º e 8º do Decreto-Lei nº 123/2013, em que fala do reforço da obrigatoriedade de identificação de todos os equídeos, independentemente da sua finalidade, a exigência de atualização da aptidão funcional do registro, a adaptação da base de dados nacional. Do ponto de vista jurídico e de acordo com a nota técnica, a iniciativa encontra-se articulada com o quadro nacional e europeu aplicável, nomeadamente com o Regulamento de Execução 2015-262, que harmoniza o sistema de identificação de equídeos na União Europeia, e é ainda relevante o enquadramento do plano interno, designadamente o reconhecimento dos animais enquanto seres vivos dotados de sensibilidade, consagrado pela Lei 8/2017, bem como o regime jurídico aplicável aos animais de companhia, incluindo a proteção de maus-tratos. A Comissão deliberou dispensar a elaboração da análise jurídica complementar, aderindo ao conteúdo da nota técnica. No que respeita a pareceres, não foram solicitados. Relativamente à consulta pública, à data de 11 de abril de 2026, não se encontravam registados contributos. E a deputada relatora opta por reservar a sua posição política para o momento posterior nos termos regimentais. Em conclusão, a Comissão de Agricultura e Pescas entende que o projeto de lei número 522, 17ª, reúne os requisitos formais, constitucionais e regimentais para ser discutido e votado na generalidade em plenário. E é só, Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela emissão do presente relatório. Pergunto aos senhores deputados que querem pronunciar. Chega. PSD, faz.
Não fica gravado.
Eu peço o 4 e 5 que seja esperto para o resultado da minha vida.
Ok.
Somente para felicitar a senhora deputada e nada a opor.
Muito bem. Mais o partido chega. Não. Pronto, é por uma questão de queria também pôr à votação quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Felicita-se a senhora deputada pela elaboração do relatório e agradece. Todos os partidos manifestaram essa. Vamos passar para o ponto 6 da nossa ordem do dia. 6 da nossa ordem do dia, projeto de resolução 608 do Chega, pede a alteração do defeso para a apanha dos percebes. Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, eu peço imensa desculpa.
Esqueceu-se de mim, Sr. Presidente.
É que eu não tenho aqui a tua imagem, pá, que os assessores levaram isto tudo para este lado e eu não consigo. Pá, mas, vá. Relativamente ao ponto 3, tem. Não, mas também não lhe perguntei. Relativamente ao ponto 3 da.
Não, sobre o relatório, só agradecer, nada a acrescentar e voto naturalmente a favor.
Muito bem. Queria propor o adiamento do ponto 4 e ponto 5, porquanto a senhora deputada Júlia Rodrigues foi a outra comissão.
E
a senhora deputada? E o Hernani também, sou deputado Hernani também. Portanto, podemos passar ao ponto 6 da nossa ordem do dia?
Mas adiamento para ainda para esta sessão,
mais tarde,
certo?
Mais tarde, não.
Ah, ok,
vamos esperar
está bem.
Para o final.
Sim, força. Certo,
ponto,
força.
Vamos passar para o ponto 6, vamos passar para o ponto 6 da nossa ordem do dia, discussão do projeto de resolução 608 do Chega, que pede a alteração do defeso para a apanha dos percebes no Parque Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça, também Vice-Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como sabem, sou eleito pelo Algarve e particularmente moro nesta zona e, portanto, foi uma das queixas e que muito me pediram estes marisqueiros desta zona para trazer esta preocupação a esta casa. Dizer que entre Sines e Sagres existem apenas 4 associações de marisqueiros, ouvi todas elas, falei com todas elas e todas elas foram unânimas neste nosso projeto. Dizer que também este nosso projeto é acompanhado de um estudo, pois já uma senhora, uma cientista da Universidade de Évora, que há muitos anos se deslocou para aquela zona para fazer um estudo sobre os conhecidos percebes, que todos vocês conhecem, penso que todos já terão o prazer e o gosto de saborear, porque efetivamente é um dos melhores mariscos do nosso mar. Como vocês sabem, ele existe em muitas partes da nossa costa, desde até muito conhecido também no norte de Espanha, nas nossas ilhas berlengas, mas nomeadamente ao Parque Natural à Costa Vicentina, todas estas zonas têm o defeso diferente. Como sabem, o defeso é aquela altura do ano em que é proibida a captura e a venda, o transporte. E o que é que acontece com os percebes? Os percebes nesta zona fazem um defeso, hoje em dia, entre 15 de setembro e 15 de dezembro. Ou seja, o que dado o estudo, por causa da reprodução, foi pedido para ser alterada, ou seja, manter o início de 15 de setembro a 15 de novembro e depois o mês de maio todo. E eu sei que, respondendo algumas perguntas, poderão ser feitas ou não, mas para nós temos uma percepção do seguinte: no fundo isto até está a aumentar o defeso. Porquê? O mar por si, naturalmente, aquele 15 de novembro a 15 de dezembro faz a sua defesa por si. No fundo é isto que estes homens querem. Porquê? Eles queixam-se muito de outras coisas, que é da apanha também por parte dos lúdicos, mas isso é outro assunto que para aqui neste momento não interessa e um dia também virá aqui. E portanto eles estão preocupados porque existem 80 licenças entre Sines e Sagres e eles estão preocupados porque reparem que o lúdico pode tirar, por exemplo, uma licença e se 500 ou 600 lúdicos, que podem apanhar até 2 quilos, forem todos para o mar naquele dia, imaginem as toneladas que não saem de percebes do mar. Então eles estão preocupados realmente e precisam então de um defeso não mais alargado, o tempo mantém-se, mas lá está, como vos disse naturalmente, ele está-se a alargar porque o mar, pela sua natureza naquela costa, vai fazer aquela própria defesa, porque é raro naquela altura alguém que consegue ir à apanha dos percebes. Deixar dizer esta nota, porque eu até já tinha falado com alguns dos caros colegas deputados do PSD, que aqui há uns meses, conforme no outro dia o Sr. Secretário de Estado referiu, ele teve, não por causa disto, mas esteve em Algesur, mais propriamente no Rugil, e me convidou por causa da pesca lúdica, e ele ouviu, porque eram os pescadores lúdicos, mas também estavam lá marisqueiros, ouviu de viva voz que é isto que as pessoas defendem e, portanto, peço em nome destas pessoas e para que possamos, daqui a muitos anos, vocês poderem ir ao Conselho da Vila do Bispo, que é onde eu resido e onde está dentro desta área, e poderem saborear este marisco, porque não podemos correr o risco de um dia mais tarde ser tarde para fazer. Portanto, ele é baseado nas opiniões e nas ideias dos mariscadores, dos profissionais, nas tais das 4 associações, mas também num estudo científico. Agradeço muito a vossa atenção. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunta ao PSD. Sr. Deputado Gonçalo Valente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Deputado João Paulo Graça vai-me permitir fazer aqui uma pequena declaração de interesses, é que é o marisco que eu mais gosto, portanto, falar de um tema com todo o gosto. Sim, a explicação que o Sr. Deputado aqui nos deu, Faz todo o sentido, os fundamentos não nos deixam muitas dúvidas. A correção que é necessário fazer traz benefícios a quem depende direta e indiretamente desta atividade. A atual lei, creio que não garante, tanto do ponto de vista da preservação da espécie como da sua própria comercialização, a plenitude daquilo que nós queremos ver explanado em termos de direitos de consumo e também da própria atividade comercial. Mas a partir do momento em que nós também não somos totalmente conhecedores desta matéria, não temos, estamos muito longe disso de ter a verdade dos factos, achamos que não devemos também tomar decisões de forma unilateral sem ouvir aquelas entidades que, de facto, têm mais competência para se pronunciar sobre este tema. E foi por isso mesmo que nós decidimos, nós, bancada parlamentar do PSD, decidimos entregar um requerimento para realizar uma audição para recolher os contributos que estas entidades nos podem dar, de forma que possamos depois tomar a nossa melhor decisão. Portanto, compreendo, concordo, mas acho que devemos alargar a discussão, o debate e ouvir quem realmente entende e é conhecedor sobre este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro do Carmo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, gostaria naturalmente de saudar a iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega na entrega deste documento, deste projeto de resolução, melhor dizendo, mas e o facto de ter consultado a ciência, o conhecimento, ter conhecimento os operadores, trazer aqui a vontade de quem está efetivamente no terreno e que esses naturalmente serão os principais interessados na defesa desta espécie. Só dar uma nota que acho oportuna e que temos que depois em sede de comissão ultrapassar. Quando refere Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, não vai só de Sines, e cita aqui os concelhos do Algarve, nomeadamente Aljezur, a Vila do Bispo. O Admira também faz parte do Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. E eu fui ouvir grande parte dos intervenientes destes concelhos alentejanos. E não são tão unânimes nem tão favoráveis quanto os mariscadores do Sudoeste Alentejano, como referiu bem, também fui consultar, também fui ouvir, sei que as quatro associações são unânimas nesta revisão, por isso temos que efetivamente trabalhar bem, porque, como sabe bem, a questão do defeso do percebe varia consoante a região do país, há situações onde ela nem se aplica, nomeadamente sabemos nas Berlengas que tem um período completamente diferente. Aqui, se vamos alterar ou vamos propor ao Governo, vamos sugerir ao Governo que altere, devemos ter em consonância também estas duas posições, porque pode haver a necessidade de haver uma pequena alteração de registro na parte alentejana do Parque Natural do Sudoeste e Costa Vicentina não ter as mesmas datas que terá um pouco mais a sul, também ainda no Parque Natural do Sudoeste Alentejano, mas na região do Algarve. Mas isso é uma questão que iremos acompanhar o requerimento que vai ser aqui apresentado, iremos propor que seja também ouvido intervenientes do Alentejo Litoral para que efetivamente se possa depois, nesse documento, chegar à conclusão correta. Porque eu fui ouvir e realmente foi com estupefação que associações de mariscadores e representantes de mariscadores tão próximos, uns tinham uma posição totalmente antagónica. E tenho até os registros da consulta de que uns efetivamente achavam que estava bem, achavam que era uma pequena alteração, e os outros todos a achar a alteração que está aqui não chega. Por isso, se vamos propor, que proponho, que passo a redundância, mas que façamos aqui correto, defendendo naturalmente os interesses mais a norte e mais a sul, se for esse o caso, e se efetivamente chegarmos à conclusão que deve ser registado dessa forma, era isso que queria aqui propor e acrescentar. Muito obrigado.
Isto aqui não há segunda ronda, mas pronto. Mas como se trata de percebes, e percebes, eu acho que se justifica. Pronto.
Não, não é...
Falta ao senhor deputado Mário Marinho Lopes, também gosta, okay, de percebes.
Não era para dar aqui um...
E por isso vamos ouvi-lo. Sr. deputado Mário Marinho Lopes, também vice-presidente desta comissão, faz favor, estamos a ouvir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para acrescentar que acompanhamos aqui a necessidade deste projeto de resolução por parte do Chega e partilho também que também é o meu marisco preferido e, portanto, tudo em defesa dos percebes e da boa produção de percebes do Algarve até também à zona de Peniche, de Berlengas, que temos ótimos percebes lá também. Portanto, é uma matéria relevante que tem de ser acautelada e acompanhamos a preocupação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acima de tudo, creio que pode ser oportuno, de forma a agilizar melhor o processo, como nós já submetemos o requerimento com algumas entidades, era dizer aqui quais são aquelas que nós nos lembramos e de forma a que as restantes bancadas possam também contribuir com mais algumas entidades, caso assim o entendam, para que na próxima reunião vir já com esse complemento. Portanto, as entidades que nós entendemos que devem ser ouvidas é a DGRM, a doutora Teresa Cruz, que é a pessoa que o Sr. Deputado João Paulo Graça há pouco enumerou aqui, o IPA, o SNF, a ADL e a Associação de Mariscadores da Terra do Vasta Gama. Portanto, se houver mais contributos por parte das outras bancadas, se calhar durante a semana iam fazendo chegar à mesa para depois podermos agilizar melhor o processo na próxima reunião, digo eu.
É, só para informar que o requerimento do PSD já foi distribuído, hoje mesmo, hoje de manhã, será discutido na próxima reunião e depois aí vamos definir a metodologia. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É no seguimento do que o Sr. Deputado Gonçalo falou. Portanto, as associações são quatro. Acho que todas merecem também ter então aqui palavra e eu dizia então também, portanto, para chamar de Sines, a de Odmira, a de Algesúria, de Sagres, enviarei, se for preciso, os contactos e os nomes exatos. Eu não falei em Algesúria, só falei na Vila do Bispo. Quando disse Algesúria foi que o secretário estava lá, mas como é lógico, Costa Vicentino, Sudoeste Alentejano, Costa Vicentino, é tudo aquela zona, só falei em particular da Vila do Bispo, que é onde eu resido, só por causa disso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mário Mourinho, mais alguma coisa a dizer? Ok, então vamos passar para o ponto 7 da nossa ordem do dia, discussão do projeto de resolução do Chega, que recomenda ao Governo que agilize todos os procedimentos necessários para a georreferenciação das explorações agrícolas, pecuárias e florestais para fins de gestão de catástrofes. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Moreira do Chega. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, apresentamos o projeto de resolução 609, que recomenda ao Governo que agilize todos os procedimentos para a georreferenciação das exposições agrícolas, pecuárias e florestais, de forma a aumentar a nossa capacidade de prevenir e responder eficazmente a catástrofes naturais. Nos últimos anos, temos assistido a um aumento significativo da frequência e intensidade de incêndios, cheias e outros fenómenos. As perdas económicas acumuladas já são muito elevadas, os impactos ambientais e sociais são igualmente preocupantes. Por isto, torna-se evidente que não podemos continuar a atuar sem possuirmos melhores instrumentos de planeamento, prevenção e resposta. É neste contexto que surge a importância da georreferenciação das explorações agrícolas, pecuárias e florestais. Apesar dos avanços registados como o balcão único no prédio, o BUPI, a verdade é que ainda existe um déficit significativo de informação sobre a localização, os limites e a totalidade de muitas propriedades, sobretudo em zonas rurais. Esta lacuna compromete a eficácia da gestão do território e dificulta de forma clara a atuação em situações de emergência. Hoje dispomos de tecnologias avançadas, sistemas de informação geográfica, dados de satélite e ferramentas que nos permitem, de forma precisa, atualizada e em tempo real, mas Para que estas ferramentas sejam verdadeiramente úteis, é essencial para que os dados da base, nomeadamente a georreferenciação das explorações, estejam completos, fiáveis e acessíveis. Assim, este projeto recomenda ao Governo quatro medidas fundamentais. Em primeiro lugar, a agilização de todos os procedimentos necessários à georreferenciação das explorações, garantindo informação rigorosa para apoiar decisões em contexto de risco. Em segundo lugar, a disponibilização de apoio técnico e financeiro aos proprietários, com especial atenção às zonas rurais, para assegurar uma implementação rápida e eficaz deste processo. Em terceiro lugar, a criação de mecanismos de monitorização e atualização contínua dos dados, garantindo a sua transparência e utilidade para o planeamento e prevenção. E, por fim, a articulação destes sistemas com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, assegurando a interoperabilidade de informação e uma resposta mais rápida e coordenada em situações de catástrofe. Por isso, apelamos aos restantes grupos parlamentares que nos acompanhem neste projeto. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Esta iniciativa do Partido Chega não faz muito sentido porque não se identificam contributos inovadores, soluções diferenciadas ou propostas suscetíveis de acrescentar valor ao setor agrícola e florestal. Pelo contrário, aliás, o projeto limita-se a reproduzir orientações já integradas na estratégia do Governo para o setor com um propósito predominantemente político-comunicacional. Se não vejamos, as explorações agrícolas estão na sua quase totalidade georreferenciadas porque, de uma forma ou de outra, estão integradas nos sistemas de apoios comunitários veiculados pelo IFAP, que de uma forma geral exige a identificação das parcelas no ISIP. E também convém aqui dizer que não há nenhuma exploração legal que não tenha a licença da autarquia correspondente e, portanto, tem que estar, obviamente e obrigatoriamente, georreferenciada. O IFAP concluiu, aliás, as operações de revisão do parcelário efetuadas na sequência de auditorias da Comissão Europeia com sucesso e atempadamente de forma a garantir que todos os agricultores recebiam as suas ajudas em tempo. No caso das explorações florestais, o Governo está a dar resposta através do balcão BUPI e de um desafio muito antigo, a falta de conhecimento do nosso território e a dificuldade em tomar medidas preventivas para a sua proteção. O Governo também está a preparar a expansão da rede de balcões BUPI às organizações de produtores florestais. Por último, diga-se de passagem também que esta Câmara está a trabalhar no registro da propriedade rústica, que também vem dar aqui um grande avanço a esta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Partido Socialista. Pergunto se alguém quer... Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar duas breves notas sobre este projeto de resolução do Chega, que é felicito. A primeira nota é com satisfação que vejo o Chega apresentar um projeto de resolução nesta área, ou seja, um bocadinho a distanciar-se daquelas de reconhecer as alterações climáticas que durante tanto tempo, aquelas teses negacionistas que apresentavam, e isto é muito positivo que apresentem essa proposta. Por outro lado, outro aspecto também positivo tem a ver com o reconhecer uma medida positiva que foi implementada no Governo Socialista, que foi o balcão único e que agora também está a ser seguido pelo Governo e bem, a ser melhorado e a continuar a ser implementado, porque isso é um instrumento fundamental para proteger o cadastro das propriedades rústicas e disso ter vantagens. Por isso, naturalmente, que perante estes dois factos, com estes dois factos positivos, o PS não poderá fazer outra coisa que não seja acompanhar este projeto de resolução, porque ele, a única coisa que pretende, ou melhor, aquilo que pretende, é melhorar naturalmente a utilização e permitir a melhor utilização dos sistemas de informação geográfica para que eles produzam informação mais fidedigna, informação mais rápida e são instrumentos de gestão do território que até quando vivemos tempos de catástrofe, manifestaram-se fundamentais e eu quero querer que assim vamos no bom sentido. Disse.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, Mário Mourinho Lopes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar nota que acompanhamos este projeto de solução, chega a necessidade de facto, já falamos muito da necessidade de cadastrar os terrenos, e a georreferenciação pode ser aqui importante para acelerar esse processo e, portanto, para toda a gestão de catástrofe. Portanto, acompanhamos aqui este projeto de resolução. Obrigado.
E esgotado este ponto, vamos regressar ao ponto 4 da nossa ordem do dia. Projeto de resolução número 434 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo a reclassificação da castanha como fruto fresco. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Marinho Lopes. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, antes de mais, gostaria de estar aí convosco, mas sofri um entorce durante o fim de semana e, portanto, não consigo andar. Estou com dificuldades de locomoção, não consigo estar aí convosco. Seja como for, este ponto, que já foi várias vezes adiado, agradeço a flexibilidade da Comissão, é um ponto que parece uma questão de sumenos, mas não é. Parece uma questão de taxonomia, castanha afinal é um fruto seco, um fruto fresco, mas tem enormes implicações. Primeiro, do ponto de vista biológico, de facto não é um fruto seco. Os senhores deputados receberam um parecer técnico-científico por parte da Associação Portuguesa da Castanha, que apresenta aqui as características da mesma e que explicam porque é que não é um fruto seco, não apenas pela composição, pelo elevado teor de umidade, mas também porque é um fruto altamente perecível, tipicamente como os frutos frescos, e requer uma conservação e um circuito de frio para se manter, enfim, para não depreciar tão rápido, e, portanto, à semelhança de outros frutos frescos. Mas aqui a questão é a implicação que isto tem. Isto tem bastantes implicações do ponto de vista dos fundos da PEPAC, e, na verdade, quando nós olhamos para os nossos parceiros europeus que também produzem castanha, também têm castanha, a França e a Itália, classificam-no, de facto, como um fruto fresco. E tendo em conta que quem produz castanha tem todo a cadeia de frio que tem de custear, e é um impacto grande, não é? Ao contrário de um fruto seco, isto tem muitas implicações para o setor e, portanto, pode parecer, e gerou alguma perplexidade, confesso, no meu gabinete parlamentar quando eu avancei com isto, precisamente porque parece uma questão sumenos, mas não é. É uma questão que tem implicação para os agentes, e foram eles próprios que pediram esta clarificação. E, portanto, enfim, eu creio que não levantará questões ideológicas, nem grandes divisões, nem grandes batalhas partidárias. No fundo, queremos só retificar algo que está errado e que tem implicações no setor, e garantir que o nosso setor da castanha e a fileira da castanha é competitivo comparativamente com o resto da Europa, até porque somos um dos maiores produtores, e, portanto, é importante continuar a dar condições nesse sentido. E era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hernani Dias, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu confesso que agora fiquei um bocadinho perplexo também, como deve ter ficado o gabinete do Sr. Deputado Mário Maria Lopes, ao ouvir que a França e a Itália classificam. Não, Espanha e Itália classificam a castanha como fruto fresco, o que não corresponde de todo à verdade. Aliás, este seria um dos grandes problemas, é que efetivamente se Portugal viesse a fazer esta reclassificação, nós estaríamos completamente desalinhados com aquilo que é a classificação a nível europeu, particularmente os maiores produtores. No caso particular, Espanha e Itália. Por isso, esta reclassificação da castanha como fruto fresco apresentada pela IEL parte, desde logo, de uma leitura redutora da realidade, ignorando não apenas o enquadramento técnico e também científico consolidado, mas, sobretudo, o papel absolutamente estratégico que este setor desempenha no território nacional. Todos sabemos que a castanha é, de facto, classificada como um fruto seco. Aliás, a FAO também considera um fruto seco e posso dizer desde já, e aconselhava inclusive o Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, a visitar o Regulamento de Execução 543/2011 da União Europeia, de 7 de junho de 2011, que estabelece as regras de execução nos setores das frutas, dos produtos hortícolas e das frutas e produtos hortícolas transformados. Esta classificação não resulta de um critério isolado, como o teor de água, como referiu, mas de uma visão técnica abrangente que incorpora aspectos botânicos, comerciais e também estatísticos. Para além disso, é também no plano territorial que esta proposta se revela particularmente preocupante. A castanha não é apenas um produto agrícola, é um verdadeiro pilar económico, social e ambiental de vastas regiões do interior do país. Eu recordo que falamos de cerca de 52 mil hectares de plantação de castanheiro e que, sobretudo, estão localizados em zonas de baixa densidade. O que significa, desde logo, a grande importância que tem para o desenvolvimento destes locais, destes territórios do interior. Importa, sobretudo, dizer o seguinte: onde há soltos cuidados, há território vivo. Onde há produção de castanha, há pessoas, há economia e também há futuro. Portanto, nesta reclassificação tem desde logo um efeito indireto que tem a ver com o seguinte, para além daquilo que eu já aqui disse, tem a ver com isto, é que verdadeiramente a classificação como fruto fresco implicaria que houvesse uma densidade de árvores por hectare que não é compatível com os soltos existentes nos territórios. Significa isto o quê? Que entre 60% a 75% dos soltos existentes hoje ficariam sem a possibilidade de enquadramento como fruto fresco e logo seriam prejudicados na atribuição dos apoios que, entretanto, são fornecidos hoje. Este não é, de facto, um pequeno detalhe, não é um detalhe técnico, é algo que é importante e que tem a ver com a sustentabilidade económica de milhares de explorações agrícolas e também, por consequência, na vitalidade, como eu já disse, dos territórios do interior, porque verdadeiramente é aí que as coisas acontecem. Eu diria mesmo que fragilizar o setor da castanha é fragilizar o interior do país. E fragilizar o interior do país é comprometer também a coesão territorial. É assim, é isto que se pretende? Eu acho que não. E eu acredito na bondade da proposta da IEL. Todavia, não é isso que vai acontecer no futuro. Já na componente fiscal, que vocês também referem, que a IEL refere no projeto de resolução, se consultarem a lista 1 do anexo ao Código do IVA, veem claramente que